FM.
Gabriela FM.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita. Um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:12 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo. Quinta-feira, 27 de agosto de 2026. Agosto tá indo embora, tá dando tchau aí, viu? Tchau, tchau, tchau. I have to go now, setembro batendo na porta. É, vem um feriadão aí, viu? Seu repórter Marinho Santos, já prepara aí, viu? É, vem um feriadão aí, bom, viu? Cai na segunda-feira, rapaz. 22 cidades da Bahia poderão ter um feriadão prolongadaço aí. 6 horas, 12 minutinhos. Vamos ouvir o bom dia dele hoje. Hoje ele começa dando um bom dia cedo. Repórter de todas as notícias.
Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para todo mundo ligado no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado. Chega para perto do rádio. Estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. São muitas as notícias, muitas as informações. E você chega para perto porque vai ficar sabendo tudo aqui no Tropa de Elite. Eu estou de cabeça inchada até certo ponto.
Eu acho porque... que metade da sua cabeça está inchada, a outra metade não.
É, né? Eu tomei a iniciativa porque eu sou baiano, sou da Bahia, sou de Ilhéus. E torcer para o Vitória. Lá no Rio de Janeiro, em São Januário, contra a equipe do Vasco. Mas eu também sou Vasco, sou torcedor desde criança, desde que nasci. Mas o Vasco ganhou, mas eu estava torcendo para o Vitória por conta do estado da Bahia. Eu morar na Bahia, em Ilhéus.
É, e aí... Seu Dico disse que está mandando um suco de maracujá super forte para você ficar calmo hoje durante o programa, viu? Porque tá chegando
carioca,
aqui na recepção.
Ó, carioca nenhum torce para os times do Nordeste.
É verdade, é verdade. Entendeu? Nem o pessoal de Caxias, nem Madureira, né? Rocha Miranda, Marechal Hermes.
E eu nada. Sou de Ilhéus, tenho que torcer para o Vitória. Quando era...
Mas não deu.
Colo-Colo e Vitória, Barradão, decisão,
não
Campeonato
deu
Baiano 2006.
Vitória. Eu quero que você entenda. Torci que não
pro,
deu pro
seu torcedor
Vitória.
Do Colo-Colo.
O Vasco da Gama ganhou do Vitória. Entendeu?
Ganhou então, 1-0 com 10 jogadores em campo.
Vamos começar o Tropa de Elite dessa quinta-feira. Esse é o programa do povo, viu? Sua participação pelo 739-8829-1029. Tem giro regional. Tem Vini Santana, Priscila Vajão, Nath Almeida, Manuel Messias. Ele, nosso correspondente show, Paulo. Paulo, e no Bola Dentro, Edenildo Braga, trazendo as informações esportivas. É, o nosso programa tem um oferecimento do especial TZ Max, Lojas Planeta Doces, já o Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guarabara. Tempo e temperatura chegando no seu rádio. Início de quinta-feira, 23 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Senta, Estúdios Gabriela FM. Temperatura hoje poderá variar aí entre 23 e 28 graus. Seu repórter Marinho Santos e você, amigo ouvinte, 10% é a probabilidade de chuva para hoje. Clima aí com céu nublado nesse início de manhã de quinta-feira. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui na Metralhadora da Informação. Lembrando que hoje a gente conversa com Ana Arley de Menezes, ela é secretária de Cultura de Ilhéus, vai fazer um balanço aí do Agosto de Jorge. Tem um projeto bacana sobre o patrimônio arquitetônico histórico da nossa Ilhéus, patrimônio cultural. Aí vai ter um evento bacana no Salão Nobre da Catedral de São Sebastião e a Narleide vai contar tudinho aqui no Tropa de Elite. Confere com a gente as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. Principal alvo da Operação Sais de Chumbo. Preso no Espírito Santo durante a Operação Conjunta. da Polícia Civil da Bahia com a Polícia Civil do Espírito Santo.
Olha, seu repórter, destaque na mídia nacional o caso da Adriele. Passou pelo procedimento estético nas dependências do Hospital Vida Memorial. O médico Rossini Rubac diz que a Adriele teve alteração grave. Após cirurgia em Ilhéus, nega abandono do atendimento. Polêmica. Vídeo circulando nas redes sociais. Tem nota do Vida Memorial, tem nota da assessoria jurídica do médico Rossini, tem a cobrança do Tropa de Elite ao Conselho Regional de Medicina, o CREMEB. Não foi a primeira vítima deste médico, né, seu repórter? Ele coleciona aí um número gigante de reclamações.
Várias denúncias, em torno de 7 mulheres já procuraram aí para dizer que o processo não foi bem feito.
A gente vai estar trazendo aí muitas informações aqui no nosso programa, né? A defesa do médico se manifestando após a morte da empresária durante cirurgia aqui em Leos. O que é que tem mais ainda, repórter?
Olha, Scarpe, Letícia Miranda Santos, 21 anos, foi morta a tiros. Autores do crime fugiram.
Ilhéus convoca novos aprovados para atuarem na saúde. Notícia boa aí para os concursados, né? Teve também no giro da política, seu repórter Itabuna recebeu a Semi Neto com grande público na inauguração do comitê. E o prefeito Valderico Júnior mostrando força política aqui no sul da Bahia. Né? O ACM destacou esse pacto pela aprendizagem, rebateu fala de Jerônimo sobre problema na educação dos municípios.
E grande expectativa em Ubaitaba. As contas de 2024 do ex-prefeito Beda serão julgadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios hoje, dia 27.
Ó, tem entrevista, tem a sua participação, tem a movimentação do plantão policial e muita informação aqui no nosso programa. Vamos juntinhos até as 8. Tropa de Elite no ar e você é nosso convidado, hein?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa pra você tá ligado, tá comigo, tá com o Robertinho Scarpita, tá no Tropa de Elite. Olha, eu gostaria de começar o programa
olha
de hoje.
Olha a hora, né, senhor repórter?
São 6h20.
Você esqueceu da hora. Você esqueceu, não. A hora certa que dá é você.
São 6h20.
6h20. Pronto, bom dia, bom dia.
Olha, Scarpita, neste início de programa, eu gostaria de agradecer o calor humano. Você nem imagina as pessoas perguntando por você durante o sepultamento do nosso Brandini, do Guincho Ilhéus, que morreu aos 64 anos, e lá nós estávamos no velório, posteriormente fomos para o sepultamento no cemitério do distrito de Ponta do Ramo, e lá fomos, o povo passar, eu passava e o povo perguntava, cadê Robertinho? E cadê Robertinho Scarpita? As nossas condolências a toda a família Peruna, aos irmãos do Brandini, o nosso Birrinho, o nosso Marcelo, né, que também esteve ao lado para organizar o sepultamento, o outro irmão também, que eu esqueço o nome, de motorista do guincho, ele que esteve também ao meu lado, triste pra caramba. A presença do meu amigo Rubens do Porco, o seu Rubens, amigo de Valdivino, lá de Aritaguá. Seu Rubens está sempre chegando junto. A família da ex-vereadora Maria de Lourdes. O tenente Cardoso da Cipe Cacaueira. Leia aposentada da Prefeitura de Ilhéus. E também o Josafá, aposentado também da Prefeitura de Ilhéus. O Gurim, da Cabana do Gurim, da Praia da Ponta do Ramo. O marido de Madá, Dona Nazinha, foi representada por Marcão e Titio, os filhos dela. A Polícia Civil, representada pelo investigador, chefe do Serviço de Investigação, o Edson Serra, acompanhado de Daniela Porto, o Delmar também da Polícia Civil, guarnição da Polícia Militar da Companhia 70, meu amigo Vieira, lá do Paraíso do Atlântico também ao meu lado, e foram muitas as pessoas, os guinchos do guincho Ilhéus, outros guinchos também acompanharam de perto, invadiram a Ponta do Ramo tarde de ontem, muita gente. Ontem eu tive que deslocar uns dois, que largar o carro e se deslocar uns 2 quilômetros até o cemitério para dar o último adeus ao Brandinho.
Eu achei, seu repórter, né? A união foi tão emocionante nesse momento, ver, né, os colegas de guincho, Guincho Martins, a equipe da Meire, do Teco, né? Diversos guinchos,
o pessoal
de Itabuna que veio, então foi uma é o último adeus, né?
É o último adeus,
homenagem que a gente pode prestar aqui, mais uma vez, nossos sentimentos e condolências a Rubinalva, né, a viúva, mais de 30 anos aí ao lado do Brandini, aos familiares e amigos, nossos sentimentos aí, viu? O último adeus, então foi emocionante você esteve lá representando a Gabriela FM, né, como amigo, parceiro do Tropa de Elite, o saudoso Brandini.
É o último adeus e a gente, né, ficou triste o dia de ontem, essa notícia triste que chegou.
Verdade.
E muita gente falando, ó, fiquei sabendo da morte do Brandini
através
do programa Tropa de Elite. O ex-vereador Reinaldo Oliveira, o Zé Neguinho.
Pois é, seu repórter. É isso aí,
várias outras pessoas.
Vamos seguindo, porque a vida é um sopro, viu? Olha, a morte da empresária após a cirurgia aqui em Ilhéus reacendeu aí denúncias contra o médico. A defesa do médico se manifestou após a morte da empresária durante a cirurgia lá no Vida Memorial. O vídeo mostrando, né, a sala onde foi realizado o procedimento levantou aí críticas e daqui a pouquinho a gente fala desse assunto. A direção do SAC já informando, seu repórter, tudo normalizado no SAC Ilhéus, hein? Atenção, atenção, você que está aí com agendamento marcado para hoje, dia 27, SAC funcionando normal, tudo já restabelecido.
Aí segue nosso abraço ao Levita,
o Ivo Evangelista,
né? O Fábio Magal, toda a
turma aí do SAC
Ilhéus. E aquele do Vilela que foi candidato
Domingo
também.
Show, seu repórter,
Segue nosso abraço para todos
a
aí,
turma,
né,
do SAC. Aqui tudo normalizado. Olha, Neo Energia Coelba mandou nota aí sobre aquela situação do poste que eu não sei se...
Costa
do Cacau. Se ainda está pendurado, porque eu não passei hoje por lá, né? Mas não sei ainda, mas daqui a pouquinho a gente vai ler essa nota. Eu vou no primeiro giro regional, o Vini Santana, e vou ler essa nota aí encaminhada ao nosso programa pela equipe da Neo Energia Coelba. O problema chega e a gente encaminha aí aos setores competentes, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos lá, Vini Santana, é com você no primeiro giro regional. Bom dia, bom dia, bom dia. Informação chegando.
Bom dia, meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quinta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, que quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Aurelino Leal. E olha só, a política chegando, já está esquentando. É uma informação que vem direto de lá, porque olha, o prefeito de Aurelino Leal, Rodrigo Andrade, ele rompeu com o governador Jerônimo Rodrigues e anunciou na quarta-feira o apoio à candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia. Durante reunião em Ilhéus, Rodrigues afirmou que não conseguiu avançar em tratativas com o governo do estado e disse que seu grupo político estará mobilizado pela candidatura de ACM Neto. Também participou do encontro aí o Zé Cocá do PP, o candidato a vice-governador, e os candidatos ao Senado Ângelo Coronel e João Roma. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas, que quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios. acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quinta-feira para todos vocês. Eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. É o Giro Regional aqui no Tropa. 6h26, hein? 6h26. Olha, na Energia Coelba, seu repórter informa que está realizando um reparo de um poste localizado na pista entre Costa do Cacau e o Banco da Vitória. O serviço foi iniciado após um veículo colidir com a estrutura e tem previsão de conclusão, né, ontem. Então, ontem mesmo, a gente, como eu falei, né, não passei hoje no local. Inclusive, pedi aos amigos aí, ouvintes, que estão passando no local. A informação que chegou para a gente ontem mesmo é de que ontem seria concluído esse reparo. A distribuidora reforça a importância da direção defensiva e da atenção redobrada ao trafegar pelas vias, especialmente em trechos de maior movimentação. Acidentes envolvendo postes podem causar riscos à população, além de provocar interrupções no fornecimento de energia e transtornos para o trânsito. Então, tá aí a nota sobre o poste em situação de risco nas proximidades Costa do Cacau, reportada no programa Tropa de Elite de ontem, e a Neo Energia Coelba informando aqui. Um abraço ao Valdemir, toda a equipe aí, o Alfredão, né? Alfredão, Edinaldo, a equipe tá sempre em linha com Tropa de Elite, para deixar você, amigo ouvinte, bem informado. Bom, são 6h28, seu repórter Marinho Santos. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto que foi em destaque na mídia nacional, né? Essa situação aí com a jovem Adriele, estava nos Estados Unidos. Muitas perguntas aí. Esse procedimento dela estava aproximadamente aí sendo avaliado em R$50 mil, seu repórter. Ela sai dos Estados Unidos, vem ao Brasil, vem a Ilhéus. Não fez a pesquisa sobre esse profissional, seu repórter? Porque são inúmeras as reclamações, inclusive registradas no CREMEB, que é o Conselho Regional de Medicina, e que ele continuou atuando.
O CREMEB não tomou nenhuma providência.
Falhou o CREMEB?
Está falhando.
Daqui a pouquinho a gente fala disso aí.
Falha grave.
Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso aí. São 6h29, plantão policial, seu repórter. O que é que você traz aí de notícia de polícia no nosso programa?
Olha, Escarpeta, principal alvo da Operação Sais de Chumbo é preso no Espírito Santo. Uma ação aí da Polícia Civil do Estado da Bahia. Essa ação conjunta com a Polícia Civil do Espírito Santo prendeu o principal alvo da Operação Sais de Chumbo. Essa operação foi deflagrada pela 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, a DTE de Jequié, unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, o DENARC. O investigado foi localizado no município de Viana, lá no Espírito Santo, após o compartilhamento de informações entre as polícias civis dos dois estados. Equipes foram mobilizadas para cumprir os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva que foram expedidos contra o suspeito. Segundo as investigações, mesmo estando fora do estado da Bahia, o homem continuava comandando à distância uma célula criminosa com atuação em Jequié, envolvida com o tráfico de drogas e o emprego de armas de fogo. O grupo seria integrante de uma organização criminosa, essa organização responsável por diversos crimes no município, e a prisão é resultado do trabalho de inteligência e da integração entre as forças de segurança, demonstrando aí que as fronteiras estaduais não impedem a atuação da Polícia Civil contra integrantes de organizações criminosas. Então, a Polícia Civil da Bahia destacou ainda a importância da cooperação da Polícia Civil e do Espírito Santo para o cumprimento da ação. Reforçou que a integração entre as unidades especializadas é fundamental para o enfrentamento ao crime organizado. Essa informação que veio direto do DENARC para o programa Tropa de Elite, Scarpini.
Aqui a notícia chega primeiro.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Linha aberta para sua participação, 739-8829-1029. Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Moro aqui na Rua das Orquídeas. Tem moradores criando pitbull solto na rua, viu? Pela manhã e à noite os cachorros ficam soltos e eles falam que não mordem as pessoas. Tá ficando com trauma nesse local, viu? É complicado aí, né? O pessoal sabe que o pitbull é uma tendência já, né, seu repórter? Do cachorro ser, né, feroz. Então, atenção, proprietários. E os vizinhos aí já estão, né, pedindo socorro aqui no programa. Avenida Princesa Isabel, tem ele, Pirulito. Bom dia, na linha 1 do Tropa.
Bom dia, Maio Santo. Bom dia, Escapita. Que maravilha falar com essa equipe dinâmica da Rádio Gabriela. É rádio boa que ajuda o povo de Léus, que maravilha.
Fala, Pirulito.
Escapita. Agora, viu, meu filho? É, tem buraco na Princesa Isabel, meu filho. Tem também a faixa para fazer dos colégios, do colégio do Princesa Isabel. As crianças precisam passar direito, precisam da faixa. Mas você que vai colocar, vai tapar os buracos. Eu sei que vai tapar. É esperar com paciência. Mas quero dar alô pros seus ouvintes, em especial que estão ligados no programa e gostam do seu programa, viu, meu?
Manda alô aí,
Fábio,
pra turma.
Fábio Pina, da Princesa Isabel, um abração. João, despachante. Tio e sua esposa, um abração, meu filho. Galo, da banca de revista, um abração. Galo também. Denilson, do Homem do Tempero, malado. É Nino, borracheiro da Princesa Isabel, um abração. Já fui. Menino! Olha o zóio!
Um abraço pra você.
Já fui.
Valeu, Pirulito! Olha, bom dia, tropa de elite! Manda os parabéns aí pra Zelita da Barra, irmã do Espirro, uma das fãs do programa Tropa de Elite. Eu tive o prazer de conhecer a Zelita na inauguração aí da Praça do Parque Infantil, viu, Zelita? Parabéns pra você, viu? Beijo enorme, alegria sempre, felicidades hoje. Dia 27 de agosto, aniversário da Zelita, a irmã do Espirro. Tem bolo na Barra hoje, hein? Tá vendo, Cida? É, a Zelita é amiga da Cida, viu? Demétrio, bom dia, Gabriela FM, tô na escuta aqui direto de São Paulo acompanhando vocês. Luiz Cláudio, homem da segurança, bom dia para os melhores da comunicação. Linha aberta pro povo, vamos lá pra Zona Sul, Jerusa, bom dia, Jerusa, ao vivo no Tropa.
Bom dia, Mário Santo e Robertinho Escapita, quero mandar um abraço a todo vascaíno.
Tá feliz da vida, hein, Jerusa? Bete lá do Sol e Mar, que o nosso dia seja repleto de tudo aquilo que pedimos a Deus em oração. Bom dia. Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Nosso dia aí, né? Nossas condolências à família enlutada, né? Rosa Lima, essa jovem, né, Rosa Lima? Daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações aí sobre esse caso da Adriela e repercussão em todo o Brasil. Bilisco do Vilela, é o Gaguinho, o irmão de Solange, a Gaga.
Bom dia, meu amigo Mário Santos.
Bom dia.
Bom dia, meu amigo Robertinho Scapita. Mário Santos, mal Robertinho Scapita, os cavalos voltaram a atacar no Vilela. Voltaram. Tem uns 8 cavalos aqui na rua aqui, bagunçando o lixo, bagunçando o coreto mesmo, e no meio da rua, certo? Então, tem que tomar uma providência aí, falar com as zoonoses aí, tomar uma providência com esses cavalos aqui no Vilela, velho. Cavalo do Vilela não come capim, não. Cavalo do Vilela come lixo.
Não pode, né?
Entendendo?
Não pode.
Aí faz essa reivindicação aí, como é que tem que fazer aí pra combater esses cavalos aí, fazer uma coisa aqui. Esse cavalo aqui tá rebelde aqui no Vilela. Regaça o lixo mesmo.
Suja tudo aí.
Valeu, Robertinho Escapeta. Valeu,
Bilisco, um abraço pra você. Recolher os animais, entendeu? E aguardar a chegada do proprietário. É o que tem que ser feito aí, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Moro aqui na Travessa Afonso de Carvalho, no Pontal, ao lado do posto de saúde, viu? A empresa que tá fazendo saneamento cavou a rua pra fazer as ligações e abandonou sem recompor os paralelos. Isso já tem mais de 4 meses, causando transtornos. Peço socorro a vocês que nos ajudem. Obrigado. Atenção aí, equipe da Secretaria de Infraestrutura. Pegar o telefone e ligar para a Embasa aí, né? Ver o que é de responsabilidade da Embasa e o que é de responsabilidade da Prefeitura. É, pra gente poder resolver esse problema aí na Afonso de Carvalho, bairro do Pontal, ao lado do posto de saúde. É complicado, viu? Alex Marley, um abraço pra você, viu? Ligadão no Tropa de Elite todas as manhãs. Ele disse que não perde o Tropa, viu? Antônio Mello, em Vila Cachoeira, um abraço pra você. Rosana Costa, da Osmundo Marques, também ligada com a gente. Dona Arlinda, no Bom Dia de Todas as Manhãs, hein?
Bom dia, Mário Santos, Bom Dia da Vida. Quintou.
Quintou, hein, Dona Arlinda? Quintou no Itariri. Acorda a Marinês aí, vizinha da Dona Marizete, né? Tem a Marinês, né, seu repórter? A Marinês fica do lado da Marizete. Dona Marizete do Mingau. Mingau chegou aqui, o Azevedo já chegou, viu?
É Marinês do Itariri.
Do Itariri, a vizinha
Dona
da Marizete, Arlinda.
Marizete, lá da Feirinha, do Guanabara, que é vizinha de Marinês.
Olha, daqui a pouquinho tem mais uma passada. Hoje tem catatreco do Sol e Mar. Atenção, atenção, amigos do Sol e Mar. Hoje, quinta-feira, dia 27, condomínio Sol e Mar a partir das 8 horas. Hein? Coloque os móveis que não tem mais serventia antes das 8. A coleta é pontual, hein? Catatreco, então. É, desapega Ilhéus. Deixe com a gente. Vamos dar o destino certo para tudo aquilo que já não cabe mais na sua casa. Jogue limpo com Ilhéus. A campanha aí da Prefeitura de Ilhéus através da Secretaria de Serviços Urbanos é o catatreco hoje lá no Sol e Mar. Amigos do Sol e Mar, hein? A partir das 8 a turma já tá passando aí, então desapega, desapega. Priscila Varjão, tem mais um giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Trazendo notícias da nossa querida Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural. Alô, Priscila, bom dia, bom dia.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia para você, amigo ouvinte aqui ligado no Tropa de Elite na Gabriela FM. Priscila Varjão chegando nesta quinta-feira, 27 de agosto, trazendo mais uma edição do Giro Regional com as principais informações e acontecimentos que movimentam Uruçuca, Serra Grande e toda a nossa região. E hoje eu vou destacar as novidades que chegam na área da infraestrutura e também os investimentos na saúde do nosso município. Serra Grande ganha mais uma via com pavimentação. O trabalho de pavimentação continua avançando em Serra Grande. Desta vez, as obras chegam à rua Jorge Tavares. A intervenção faz parte das ações de melhoria da infraestrutura urbana e deve proporcionar mais mobilidade, segurança e conforto para os moradores. Além de melhorar o acesso, a pavimentação também contribui para a valorização dos espaços urbanos e para a qualidade de vida da comunidade. A Prefeitura de Uruçuca afirma que os investimentos em infraestrutura seguem acontecendo em diferentes pontos do município. Centro de Especialidades amplia atendimento na saúde. E na área da saúde, Uruçuca conta com um novo Centro de Especialidades, espaço preparado para ampliar e melhorar o atendimento à população. O ambulatório reúne profissionais de diversas áreas, como angiologia, neurologia, pediatria, psicologia, psiquiatria, clínica médica e ginecologia. O espaço também abriga a equipe do EMUT e o Serviço de Atenção Domiciliar, que é o SAD. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a proposta é oferecer um atendimento mais humanizado em um ambiente adequado, seguro e preparado para receber os pacientes. As especialidades funcionam em dias alternados, de acordo com a programação dos atendimentos. Thaís, Carpita, Marinho, essas foram as principais informações do nosso giro desta quinta-feira, 27 de agosto. Priscila Varjão para o Tropa de Elite na Gabriela FM. Desejo a todos um excelente dia. Forte abraço e até o nosso próximo giro regional.
Amanhã você volta trazendo mais notícias. Um abração aí para todo mundo. Vamos pro faturamento. Um abraço aí à turma da Bahia Surrental, viu? Super quinta-feira. Repórter, vamos pro faturamento. A gente volta já já. Vamos trazer todos os detalhes aí, né, desse fato, colocando Ilhéus na mídia nacional. É o caso Adriele, procedimento cirúrgico, morreu seu repórter.
Com a palavra é o Cremeb.
Cremeb, são várias as denúncias contra esse médico, tem nota do médico, tem nota do Vida Memorial e a gente quer uma resposta.
Não adianta,
viu?
Esse festival de notas porque uma vida se foi.
Adriele perdeu a vida. Bom, a gente volta já já até as 8. Tropa de Elite, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, lojas Planeta Doces e TZ Max na volta.
Lembra daquele ex-prefeito que mandou derrubar o estádio Felipe Miranda em Umbaitaba?
Sim.
Grande expectativa, as contas de 2024 de Beda. Beda serão julgadas pelo TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, nesta quinta-feira, dia 27.
Já já, a Prefeitura de Ilhéus convoca novos aprovados para a saúde. Sai daí não!
É quinta-feira! Que bom que você tá com a gente, Gabriela!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Continua!
Com o programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
Olha, a Prefeitura de Ilhéus, notícia boa, hein? Notícia boa. A Secretaria de Saúde, né? A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus publicou uma nova lista de convocação de candidatos aprovados no processo seletivo realizado em novembro do ano passado. Essa é a quinta convocação realizada pelo órgão desde fevereiro. A nova chamada reúne profissionais de diferentes áreas para reforçar as equipes da rede municipal. Foram convocados candidatos para os cargos de enfermeiro, generalista, técnico de enfermagem, condutor de ambulância, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, motorista, técnico de radiologia, nutricionista, auxiliar de saúde bucal e almoxarifado. Os convocados devem apresentar a documentação exigida dentro do prazo estabelecido para dar continuidade ao processo de contratação. De acordo com a Secretaria de Saúde, as convocações seguem a ordem de classificação e os critérios previstos no processo seletivo, levando em consideração as necessidades da rede municipal. A Secretária Municipal de Saúde, Sonilda Mello, informou que novas chamadas deverão ser realizadas. Segundo ela, parte dos candidatos convocados anteriormente não compareceram para a entrega da documentação necessária, o que permite o prosseguimento da convocação dos demais classificados, hein? A orientação da Secretaria é que os candidatos aprovados acompanhem regularmente as publicações oficiais da Prefeitura de Ilhéus, onde são divulgadas as novas listas e os prazos para apresentação dos documentos. Repórter, vamos entrar já nesse assunto da jovem Adriele, né, ilhéense, estava nos Estados Unidos, e aí vem ao Brasil, volta ao Brasil para fazer esse procedimento, né, estético, procedimento cirúrgico. E aí ela escolhe esse profissional. É. Esbarra, né? Ela não teve a oportunidade de conferir essa lista, acredito eu, porque se ela tivesse feito uma pesquisa, ela jamais iria passar por esse procedimento na mão de um médico, um profissional que tem uma lista aí de reclamações de clientes que fizeram o procedimento e não, né, não gostaram do procedimento.
É, Scarpita,
tem sequelas dos procedimentos.
O Hospital Vida emitiu uma nota. Eu não sou muito de dar espaço, de conceder espaço para nota, ainda, inclusive quando tem uma morte, tem um óbito pelo meio. Eu estou aqui. Ah,
você sabe que o direito de defesa é amplo e assegurado. Amplo,
mas eu estou aqui nesse direito de defesa amplo, estou por conta de uma amizade de um médico que é amigo e que me proporcionou mandar essa nota.
A nota, chegou aqui. Traga essa nota aí pra gente.
O Hospital Vida manifesta profundo pesar pelo falecimento de uma paciente ocorrido durante o procedimento cirúrgico em decorrência de uma complicação rara e grave associada à anestesia relacionada a uma possível predisposição genética. Desde a identificação do quadro, a equipe médica e assistencial atuou de forma imediata, seguindo os protocolos de emergência e adotando as medidas terapêuticas e medicamentos indicados para o tratamento da complicação, além de todas as medidas de suporte necessários, incluindo a disponibilização de vaga em unidade de terapia intensiva, a UTI. Apesar de todos os esforços empreendidos pela equipe, infelizmente não foi possível reverter o quadro. Neste momento de profunda dor, o Hospital Vida se solidariza com os familiares e amigos expressando os seus mais sinceros sentimentos e seu respeito à família. O hospital permanece à disposição dos familiares para prestar os esclarecimentos cabíveis, observando rigorosamente o sigilo profissional e a confidencialidade das informações médicas e pessoais da paciente. Em respeito à legislação vigente, à ética profissional e à privacidade da família, por essa razão, eventuais informações de natureza clínica ou relacionadas ao atendimento somente poderão ser compartilhadas nos limites legalmente permitidos e com as pessoas legitimamente autorizadas. Por fim, o Hospital Vida reafirma seu compromisso com a segurança dos pacientes, a qualidade da assistência prestada, a ética profissional e a transparência na condução dos fatos, sempre respeitando os deveres de sigilo e confidencialidade que envolvem as informações de saúde. Atenciosamente, Direção-Geral Hospital Vida.
É, seu repórter, essa é a nota do Hospital Vida. Nós vamos ouvir o advogado da família da Adriele, nosso querido Nery Santana. Breve, a gente vai fazer esse convite ao Nery. É, eu estou aqui com outra nota, que é a nota da assessoria jurídica do cirurgião plástico, o Rossini, né? Rossini Rubac. E a assessoria, ela presta esclarecimento sobre a morte da empresária Adriele da Silva Pinto, 31 anos. E essa nota diz que o procedimento foi realizado em uma unidade hospitalar regularmente licenciada em centro cirúrgico habilitado e com acompanhamento de médica anestesiologista durante todo o ato. A defesa também informa que Rossini é cirurgião plástico regulamentado, inscrito no CRM, né? E possui registro de qualificação de especialista. Só que o médico, o repórter Mário Santos e amigos ouvintes, ele já foi alvo de denúncias públicas e de investigações envolvendo o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CRIMEB. E a Polícia Civil, inclusive, já teve na televisão. Já foram feitas denúncias que saiu da mídia nacional, até no Fantástico. É de Itabuna, né? É de Itabuna. É... E a gente vai acompanhar o Nery Santana, o advogado da família da Adriele. E a gente vai buscar um contato com o Nery Santana. Se não der tempo pro programa de hoje ainda, fica pro programa de amanhã. A gente vai cobrar esclarecimentos aí. As imagens que circularam ontem do corpo da Adriele dentro do saco, em cima, né, daquela mesa, onde o local onde parecia, eu não quero acreditar que ali seja o centro cirúrgico do hospital.
Inadequado.
Eu não acredito que ali seja o centro cirúrgico do Hospital Vida Memorial. Não acredito. Então nós vamos ouvir o advogado da família, o Nery Santana, né? E você já trouxe a nota do hospital, tem a nota jurídica, inclusive está no nosso site, a nota da assessoria jurídica do cirurgião, né? O Rossini Rubac. E lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Eu sei que a jovem perdeu a vida e são várias as denúncias já desse médico, como a gente já colocou aqui.
E com a palavra o CRIMEB, né,
Scarpino? O CRIMEB precisa, né, dar uma resposta. Imagina só, você faz
Conselho uma denúncia. Conselho Regional de Medicina.
Você faz uma denúncia de um profissional e esse profissional continua na ativa. Quantas vítimas mais serão necessárias? São várias mulheres que passaram por esse procedimento. Procedimento que não é barato. Esse mesmo, no caso da Adriele, segundo informações, R$50 mil, seu repórter. Mas é o primeiro caso de óbito na lista de denúncias contra esse médico cirurgião plástico. Tem outras mulheres aí que reclamam de procedimentos
mal sucedidos,
mas de óbito foi o primeiro. A gente vai seguir acompanhando esse caso, tentar o contato com o Nery Santana, né? Para ver se não der tempo no programa de hoje ainda, no programa de amanhã. Mas nós vamos acompanhar esse caso. Edenildo Braga tá chegando. São 6h56, o tempo tá corrido, viu? 6h56.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia a você. Chegando com as informações esportivas aqui no nosso Tropa de Elite. É, o repórter Mário Santos, ele hoje chegou assim de cabeça dividida, né, repórter? Ficou com cabeça dividida?
É, foi um procedimento cirúrgico esportivo.
Ele vai contar tudo pra gente a partir de agora aqui, viu? Nosso correspondente show, o irmão de Vanusa Braga. Bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O River Plate da Argentina perdeu a classificação na noite de ontem jogando perante o seu torcedor. Empate em 1-1 com o Independiente Santa Fé. E nos pênaltis, o Independiente venceu pelo placar de 8-7 após 22 cobranças. Crise na equipe argentina do técnico Eduardo Cudê. Agora, a equipe do Santa Fé, nas quartas de finais, vai enfrentar o Vasco da Gama. Os outros jogos definidos, Boca Juniors e São Paulo, Santos e Atlético Mineiro. E o Cienciano vai enfrentar o Montevideo City Torque. Jogos de ontem da Copa do Brasil. Tivemos dois jogos realizados ontem à noite e jogos importantes que movimentaram aí as torcidas. O Palmeiras aproveitou o mano de campo, venceu bem, caminhou a sua classificação para a próxima fase. Bateu o Santos pelo placar de 3-0 e tem a vantagem de jogar por um empate ou até perder por 2 gols de diferença e garante a classificação na partida da semana que vem. Já a equipe do Vasco da Gama, com 1 a menos desde os 17 minutos do primeiro tempo, o jogador foi expulso, venceu Vitória pelo placar de 1-0. Agora, a decisão da vaga fica para o Barradão na próxima quarta-feira. Vacilou Vitória, poderia ter saído ontem do São Januário com a sua classificação encaminhada para a próxima fase da Copa do Brasil. Hoje, começam a decidir a vaga, o Internacional diante da equipe do Grêmio, outro jogão que promete movimentar a noite desta quinta-feira, Copa do Brasil 2026. O jogo acontece às 20 horas e o mano de campo é da equipe do Internacional de Porto Alegre. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Fica na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Edenildo! Amanhã você volta trazendo mais informações esportivas, hein?
Bola dentro!
É! 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano, viu? Rolando aqui na HD. Olha, vem aí a corrida do Abrigo São Vicente, viu?
Região interligada no Tropa de Elite.
Vou trazer informações do Abrigo já já, porque vai ter um plantão aí na Igreja São Vicente. A turma que tá tendo dificuldade para fazer a inscrição, né, vai ter um plantão especial. Nath Almeida, você chega chegando. Tem um circuito do Cacau Surf, definindo campeões, né, da primeira etapa em Olivença. É, daqui a pouquinho a gente conta. E já já também tem entrevista com a Arley de Menezes, não é isso? O repórter Marinho Santos.
Tá chegando. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui ao nosso lado, Ana Arley de Menezes, secretária de Cultura de Ilhéus.
Nath, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Guaraci promove formação sobre educação inclusiva. A Secretaria Municipal de Educação de Guaraci realiza nessa quinta-feira 27 mais uma etapa do programa de formação continuada FormaCoa, com foco nas adaptações curriculares para alunos com deficiência. O encontro será conduzido pelas professoras Adeildes Moura e Solange Sampaio, especialistas em educação especial e gestão educacional. A formação acontece das 7h30 às 12h30, No Colégio Estadual de Tempo Integral, Mocauzi Cali Galvão, a iniciativa busca fortalecer a educação inclusiva por meio da formação e da troca de experiências entre profissionais da área. Almadina, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, em parceria com a Prefeitura, reforça o compromisso com o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial no município. A iniciativa busca fortalecer políticas públicas voltadas à valorização da diversidade, à garantia de direitos e ampliação de oportunidades para a população, além de incentivar ações de educação, a valorização da cultura e da história afro-brasileira. De acordo com a gestão municipal, o enfrentamento ao racismo deve ser uma prática permanente, não restrita a datas simbólicas. O trabalho envolve diálogo com a comunidade, valorização das manifestações culturais, incentivo ao esporte e ações de cidadania. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você, viu? Valeu que valeu. Olha, dia 26 de setembro tem a corrida, marcando os 110 anos do Abrigo São Vicente. E aí você que está tendo dificuldade para fazer a sua inscrição lá no site reis.com.br, a equipe do Abrigo está aqui informando, ó, vai ter plantão na porta da igreja logo após a missa, a igreja São Vicente aí, anexo ao Abrigo, tá certo? De quinta a domingo, de hoje até domingo. Terminou a missa, você já vai lá e faz a sua inscrição com a equipe que vai estar de plantão aí, tá certo? Todo mundo se preparando, vai ter a Ala Kids, a criançada também vai poder correr, e ajudar ao Abrigo São Vicente, essa instituição mais que especial, há 110 anos prestando serviço em Ilhéus. Inclusive, viu, repórter, pedir aí aos nossos ouvintes, você que está ouvindo o nosso programa, que tal fazer um ato de solidariedade? Vai lá, compra uma fralda geriátrica, compra um pacote de fralda geriátrica, leva lá para o Abrigo está necessitando, né, de fraldas geriátricas. Então vamos lá ajudar ao Abrigo São Vicente e esse plantão da corrida, né? Terminou a missa, a equipe vai estar aí para poder auxiliar a você, amigo, fazer a sua inscrição e participar. A corrida marcando os 7 e 10 anos do Abrigo São Vicente, dia 26 de setembro, race.com.br. Vamos pro faturamento, repórter na volta, Ana Arley de Menezes é a nossa convidada de hoje. Vamos falar de cultura, gosto de Jorge, né? Tem uma programação legal aí, não para, Ana Arley é uma máquina cultural, viu? Sai daí não, a gente volta já já, 7h04 na Bahia, 7h04 é o Tropa até as 8, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Lojas Planeta Doces e TZ Max.
Músicas, notícias e promoções.
Até as 8 tem Tropa no ar, viu? 34 anos no ar com você.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quinta-feira, o fim de semana tá chegando, hein?
Quinta, na Gabriela.
Por aqui, ZYC351, 102,9 MHz, somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. E até às 8 tem Tropa de Elite no ar, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Chega pra perto do rádio, tem entrevista. Hoje a nossa secretária Ana Arley tem convidada também, viu? Alô, Faculdade de Ilhéus, alô, curso de arquitetura, chega pra perto do rádio.
Sintonia, saiba tudo o que acontece na hora. 102,9
Programa Tropa de
7h14 na Bahia. Chega pra perto do rádio. Bom dia pra todo mundo. Tem entrevista no ar. Gabriela. 7h14. Mais uma vez, a gente dá boas-vindas a ela, nossa secretária Ana Arleide Menezes. Não é isso? O repórter Mário Santos. E hoje trouxe, né, a convidada aí, a nossa querida Vanusa. Vanessa Melo Neri. Tá vendo? Você fica naquela, num bate-papo aqui nos bastidores.
E eu fico.
É porque você fica nos bastidores, não deu tempo de eu anotar aqui, tá certo? Mas das boas-vindas aí, tá certo? Ele gosta de ficar conversando, viu? É porque a Narleide já conhece o seu histórico.
Narleide Menezes.
E a Vanessa Neri. Pronto. Bom dia, Narleide. Seja bem-vindo ao Tropa mais uma vez. Hoje você trouxe uma convidada, né?
É, sim. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Aqui no estúdio, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Que bom estar com vocês. E trazendo novidades para a cultura, então, aí que eu fico mais feliz.
É, isso é legal. Eu queria primeiro parabenizá-la, porque se trouxe na reabertura, né, da Casa de Cultura Jorge Amado Neto. Durante o agosto de Jorge, a Paloma Amado, né, que veio participar dessa programação, mostra o seu prestígio na área cultural, viu?
Que nada, Jorge Amado me abençoando, isso sim.
Então, o título era Ana Leide Menezes Amado.
Tá bom.
Mas fala pra gente aí desse novo evento que está sendo realizado em parceria, né, com a Faculdade de Leus, a questão do nosso patrimônio arquitetônico cultural.
Isso, é o primeiro fórum Patrimônio, Cultura e Cidade. E a gente está chamando de primeiro, na esperança que calendarize, que venham outros e outros, pelo menos uma vez por ano. Então eu agradeço demais.
Como é que foi, Narleide, reunir especialistas?
Mas nós temos grandes especialistas aqui em Ilhéus reunidos lá no curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ilhéus. E eu trouxe aqui a professora Vanessa Neri, que é um espetáculo. Né? Quando eu crescer, eu quero ser igual a Vanessa.
Imagina.
Então, E assim, o fórum foi pensado há muito tempo, desde o primeiro ano, né, da gestão, pensando em reunir pessoas que pudessem discutir o patrimônio. Porque muitas vezes essas conversas são numa mesa de café, para não dizer numa mesa de bar, que eu não, não bebo, numa mesa de café, nos bastidores, mas isso não funciona. A gente precisa ter especialistas, público, também munícipes participando, e daí saírem elementos norteadores para ações concretas, porque senão fica só no campo das ideias. Ah, um prédio caiu, o outro vai cair. Não podemos ficar no campo das ideias, nós precisamos agir concretamente. Para isso é preciso planejamento. Então, o tema desse ano é... Me ajude aí, Vanessa.
Nós estamos... Bom dia, né, primeiramente.
Bom dia.
Que satisfação estar aqui com vocês, né? Que delícia começar o dia, assim, nesse alto astral.
Com certeza.
Falando de cultura e com essa alegria, eu acho que fica melhor ainda, né, Ana Leide? E o objetivo central do tema do nosso primeiro fórum é justamente refletir o papel do planejamento urbano na preservação desse patrimônio cultural, desse patrimônio histórico. Então a gente está chamando de primeiro fórum Cidade, Cultura, Patrimônio, Planejamento e o Direito à Cidade, né? Para que a gente possa refletir qual é a cidade, qual é a Ilhéus que nós queremos.
Então percebam, patrimônio na chave central, planejamento imediatamente após e o direito à cidade. Então, sem o planejamento a gente não consegue avançar. E como planejar ouvindo as pessoas,
discutindo
a
memória.
Exatamente. E como essa memória pode ser preservada através das tradições culturais, do patrimônio imaterial e da preservação das edificações, que também estão impregnadas de histórias, né? Não são apenas prédios, paredes, janelas e portas. Ali, impregnada naquelas paredes, existem histórias e muita memória. Eu me lembro quando, se vocês me permitem aqui, 30 segundos para contar isso, quando a Associação dos Artífices e Operários, né? Ela caiu, a fachada caiu, enfim, caiu. A grande parte dela foi perdida. eu estava com minha mãe em casa. E faltou luz, a gente ficou sem saber o que estava acontecendo e tal. E aí, quando eu falei, eu vi numa postagem, eu falei, ô mãe, a associação caiu. Ela, poxa, fui a tantos bailes, participei de tantos cursos ali dentro. Aí ela começou a me contar, tinha curso de música, de vários instrumentos. Tinham outros cursos também de línguas estrangeiras, tinha, e os bailes que eram frequentados por todas as pessoas, inclusive meus pais.
Dois salões lindos lá em cima, ali, né?
É, exatamente. Então, ali, quando aquelas paredes caíram, a história também corre o risco de ser esquecida se nós não resgatarmos. Através da história oral com os mais velhos, a história também corre o risco de ser esquecida. Então, edificações também estão impregnadas de histórias, também tem patrimônio imaterial ali associado ao material. E essas discussões, o uso desse patrimônio, o direito à cidade, né? O direito à cidade, o munícipe tem direito à cidade. Quantos museus eu já revitalizei aqui em Ilhéus? E as pessoas passavam todo dia na porta, às vezes vendiam picolé, vendiam... Aí eu posso vir? Aí eu fazia questão de colocar, reservar um lugar especial para aquele pessoal que circulava ali e achava que não tinha direito a entrar naquele museu. Então, todos esses pontos e mais alguns, 500 anos...
O meio ambiente também pode contribuir.
Com certeza, porque o meio ambiente também é patrimônio, né? E assim, nós sabemos que quando você desarticula o meio ambiente, você desarticula a cultura local.
Verdade. Né? Eu queria saber da professora Vanessa como é que é, né, para uma instituição como a Faculdade de Ilhéus estar nessa parceria com a Prefeitura através da Secretaria de Cultura, em uma cidade como a nossa, né, chegando aos seus 500 anos, com uma arquitetura bonita e histórica, a Áurea do Cacau. Nós temos a Catedral, que agora estamos nessa luta aí para restauração. Inclusive, o evento acontece no Salão Nobre da Catedral. Exatamente. Fala para a gente aí, professora Vanessa.
Exatamente. Para a gente é motivo de grande alegria, né, essa parceria com a Secretaria de Cultura, porque a gente entende, enquanto instituição, né, o curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ilhéus, a gente discute muito Ilhéus, né, dentro da academia, a gente produz muito conhecimento dentro da academia, dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo, sobre Ilhéus, especificamente sobre planejamento urbano, sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural e ambiental, né? Porque o patrimônio ambiental de Ilhéus é excepcional e a gente precisa pensar também nesse patrimônio ambiental. Então, essa parceria fez com que a gente criasse esse fórum para que a gente pudesse discutir durante todos esses dias. É importante a gente dizer que a gente começou ontem, né, Ana Arleide?
Até 29. Nós, né?
Até dia 29, então a gente começou ontem com uma grande palestra, assim, de doutor Ernesto, e falando sobre memória, falando sobre patrimônio. É importante quando a Narleide fala, né, desse episódio da edificação histórica, que infelizmente a gente perde uma parte, né, dessa fachada, dessa edificação, porque o edifício histórico, ele é memória, ele não é só uma... A edificação histórica não é apenas um prédio, né? Não se constitui apenas as paredes, constitui a memória, constitui a lembrança das pessoas.
A proposta é plantar discussões.
Plantar discussões, plantar compromissos principalmente, porque a gente pretende, durante esse fórum, produzir cartas de intenções, produzir documentos que, de fato... nos comprometa, né, e enquanto instituição, enquanto curso de arquitetura, enquanto instituição municipal, para que a gente possa, de fato, ter ações concretas e efetivas para a proteção desse patrimônio histórico e cultural de Ilhéus, que é riquíssimo. Como eu falei, a gente olha para Ilhéus e a gente não tem como não se encantar com essa cidade.
500 anos, né?
500 anos e o fórum se propõe a essa discussão. O fórum busca falar sobre o patrimônio e principalmente como a gente preservar e manter esse patrimônio vivo através das edificações. Elas precisam se manter em pé, não é? Para que a gente possa ter a memória visual e afetiva, para que a gente possa ter essas histórias sendo contadas e esse patrimônio possa ser passado, né? Para gerações futuras, acho que isso é importante.
Muito, muito importante.
E o fórum, ele está aí nesse compromisso de discutir, de... Nós temos rodas de conversa, nós temos mesas de discussão, tem uma programação maravilhosa. E aí, se vocês me permitem, sim, eu já faço aqui
gente
o convite, né, aos ouvintes da Gabriela FM, que nos acompanha aqui através do programa Tropas de Elite, para comparecer ao Salão da Catedral de São Sebastião, ali no Centro Histórico. Acho que não existe lugar melhor da gente estar realizando esse fórum, né? Porque isso, a cultura, ela...
A partir de que horas essas reuniões acontecem? Rodas de conversa aí.
Hoje a gente tem uma programação super especial, né? Não só hoje, a gente é suspeita de falar da programação, que a gente fica super animada. Então hoje, a partir das 13 horas, nós iniciamos com a exposição dos trabalhos do curso de arquitetura que os alunos produziram e produzem, por exemplo, ao longo dos trabalhos de final de curso. Então, nós vamos ter trabalhos expostos ali que mostram o desenvolvimento de estudos, de diagnósticos que foram feitos pelos alunos ao longo dos seus trabalhos finais de graduação, por exemplo, com propostas de intervenção nas edificações históricas, no centro histórico, diversas áreas que os alunos pensam Ilhéus e de como preservar, de como a gente pode fazer intervenções para preservar e manter essas edificações, né, manter a nossa cultura viva. Para além dos trabalhos finais de graduação, a gente vai ter exposição de trabalhos que são desenvolvidos nas disciplinas do curso de arquitetura e urbanismo. Né, então, planejamento urbano, arquitetura e turismo.
Eu já estava com uma pergunta para te fazer como professora, né? Professora, nós teremos aí futuros, né, profissionais dedicados com a preservação
com certeza
do nosso patrimônio arquitetônico, e você já vem falando justamente dessa exposição. Eu ia te perguntar isso, né? Será que daqui a anos nós vamos ter esses profissionais que estão saindo aí do curso da Faculdade de Ilhéus para manter, né, presente? Nós temos aí o Palácio Paranaguá, inclusive a Narlede esteve lá em Brasília com o nosso prefeito Valderico Júnior, buscando recursos, o prédio do General Osório.
Aí você vai me fazer chorar, né?
Calma, lembra também,
né? Meu grupo escolar
são muitos prédios,
muitos,
né? A gente tem um museu que está lá preservado, o Museu da Piedade, né? O Instituto Nossa Senhora da Piedade. São muitos prédios.
E nós desenvolvemos dentro do curso de arquitetura e urbanismo trabalhos. Os alunos são apaixonados, né? Assim como nós, professores, o curso de arquitetura e urbanismo. E os alunos, eles e nós incentivamos isso, né? O curso de arquitetura e urbanismo incentiva os alunos a terem esse olhar para preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental de Ilhéus. E respondendo de forma direta a sua pergunta, com certeza nós teremos e temos profissionais formados, teremos profissionais sendo formados com esse olhar para a preservação do patrimônio histórico de Ilhéus. Inclusive, alguns dos trabalhos que serão expostos hoje é sobre intervenções para preservação e manutenção do Palácio Paranaguá. A gente tem trabalho.
Olha que notícia boa, hein?
Muito. Nós temos trabalhos sendo desenvolvidos para prevenção, para proteção do próprio Grupo Escolar General Osório. Então, e esse trabalho são trabalhos científicos mesmo, de pesquisa técnica, onde esses alunos fazem levantamento de danos dessas edificações. Eles, através dessas pesquisas científicas, a gente então vai indicar quais são as intervenções necessárias para que essa edificação seja restaurada, por exemplo, né? Porque o restauro, inclusive, é um dos temas também que a gente discute dentro.
E tem toda uma preocupação, né,
para iniciar um trabalho de restauração. E principalmente uma preocupação técnica, científica, porque a gente entende que a manutenção da memória e dessa edificação, ela precisa ser feita de forma técnica, de forma científica, para que a gente não perca as características originais desse patrimônio, né? Então, não basta a gente fazer uma reforma numa edificação histórica. Essa intervenção precisa ser feita de forma científica, de forma técnica, para que a gente mantenha as características originais dessa edificação. E tudo isso, né, a população vai ter a oportunidade de ver durante a exposição dos nossos trabalhos. Hoje vai acontecer, a exposição vai ficar ali naquele trecho ali do teatro, né? E a gente vai ter tendas com a exposição desses trabalhos, diversos trabalhos, então a gente está super animado, os alunos, e aí deixo já aqui meu agradecimento, né, à turma.
Mas eu quero saber se no radar de vocês está a União Protetora dos Artistas na Avenida 2 de Julho.
Né? A que perdeu a fachada aí. Tá?
Não, com certeza, a gente desenvolve trabalhos durante, os alunos desenvolvem trabalhos pensando em todas as edificações históricas. Eu me arrisco a dizer que nós temos trabalhos, tanto de final, que a gente chama de TFG, né, que são trabalhos finais de graduação, que é aquele trabalho final onde o aluno se debruça sobre um tema que ele escolhe para falar. E eu me arrisco a dizer que a gente tem trabalhos desenvolvidos para intervenção da proteção e manutenção desse patrimônio edificado, né? Para todos os edifícios históricos de Ilhéus, para além da parte urbana, que os alunos também desenvolvem muitos trabalhos de intervenções urbanas para manutenção, para que essas áreas urbanas se tornem atrativas, né, turisticamente, que é um outro, sim, tema que a gente pode falar aqui. Então, assim, sempre pensando em Ilhéus, pensando em como a gente transformar essa cidade, elevar a máxima potência, porque já é uma cidade tão potente, né, na história, na cultura, isso, na arte, no meio ambiente. E a gente se propõe a estar discutindo sempre dentro do curso de arquitetura e urbanismo essas temáticas, olhando para Ilhéus. É claro que os alunos, a gente tem alunos que são de outras cidades e, naturalmente, os alunos, eles também pensam, olham para os seus municípios, mas durante as disciplinas que o curso de arquitetura e urbanismo oferece, a gente discute Ilhéus. É incrível, assim, eu ficaria horas porque a gente discute Ilhéus, assim, de uma forma muito importante.
Discutem. Vamos fazer um programa especial. Uhum.
Agora, qual o respaldo que os alunos irão ter da Prefeitura de Ilhéus no sentido de reativar, reformar esses patrimônios históricos de Ilhéus?
Importante. Eu acho que a gestão mostra um compromisso, né, Ana?
O fórum já é um compromisso, isso, né? Mas, assim, nós sabemos que a restauração é a medicina da obra de arte, né, da edificação histórica. Então, é preciso um trabalho, como a Vanessa falou, que seja científico, e porque você vai restaurar. Se você tem um prédio que tem 100, 150 anos, quando você restaura, seu objetivo é que ele viva mais 100, 150 anos ou 200. Então, para isso, a gente precisa estabelecer parcerias com outras secretarias. Eu sei que a gestão...
O IFAM está no seu radar sempre?
Não, sabe que o IFAM é meu grande parceiro, o IFAM, o IPAC também, eu tenho contato direto em Salvador, mas, assim, todas as solicitações são atendidas, né? Não só o IFAM e o IPAC, mas também o Instituto Brasileiro de Museus, que está atento a Ilhéus. Vamos fazer aí uma oficina agora dia 3 de setembro sobre pontos de memória, justamente para que as pessoas percebam que é um convidado do IBRAM, né, do Instituto Brasileiro de Museus, que vai ministrar essa oficina, para que as pessoas percebam quão é importante preservar pontos de memória, se reconhecer como pontos de memória, reconhecer sua instituição, sua ONG, seu terreiro de candomblé, seu aldeamento, enfim. Os memoriais dos coronéis também, porque eu acabei falando só dos tradicionais, mas é um lastro enorme, por isso que nós vamos promover. Então, assim, estamos sempre em parceria. O governo do prefeito Valderico Júnior é um governo aberto para esse tipo de parceria. Aliás, é um governo das parcerias, né? Então, Por isso que nós nos arvoramos a realizar esse fórum. Ele ontem foi um sucesso, não sei quantas pessoas tinham ali, mas certamente tinham mais de 150 pessoas assistindo numa noite de quarta-feira, né? Então foi muito bacana. A presença do professor Dr. Ernesto de Carvalho, também, que é o vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, entre outros cargos, que se eu for dizer os cargos dele, é...
O currículo é enorme. Estão
me achando agitada, imagine Ernesto. E foi muito importante, a palestra dele foi muito esclarecedora, que tinha como tema central o que queremos do nosso patrimônio. E quando colocamos o que queremos na primeira pessoa do plural, é provocando todos. Não é? Porque o patrimônio, ele não é do gestor, o patrimônio é do município, das pessoas. Os munícipes têm que entender que eles têm direitos e deveres perante o patrimônio. Então, vamos exercer isso e vamos discutir isso nesse fórum. Vanessa também comentou sobre elementos norteadores, né? Então, nós esperamos que de cada roda de conversa, de cada conferência, mesa, né, de conferências, que saia pelo menos um documento que depois possa ser unido e criemos assim o documento, a carta do fórum, com compromissos assumidos para que nós possamos ter de forma concreta algo, ações para desenvolver. Como eu falei no início, não adianta ficar no campo das ideias. Nenhuma ideia, por melhor que seja, vai restaurar um prédio. Nós precisamos ter ação, precisamos ter também contato com captadores de recurso, precisamos ter contato com esses orientadores desses trabalhos de finalização de curso, porque foram eles que desenvolveram, né, junto com os alunos ali, aquela pesquisa, balizaram os acertos, os equívocos. Então, tudo isso nesse fórum vai fazer com que possamos avançar, eu tenho certeza, nessa discussão sobre patrimônio e parar de ficar nesse campinho das ideias, de ficar dizendo vai cair, não vai cair, secretária, conserte isso. Então, assim, todos nós sabemos aqui que é um conjunto de secretarias para fazer um trabalho desse.
Isso
e
é
os
bacana.
Parceiros maravilhosos.
Olha, o Tropa tem um pedido especial. Para a gente não fazer o que fizeram lá atrás, que não tiveram a preocupação em preservar a história e a memória do terreiro de Pai Pedro.
Sim.
Nós temos o terreiro de Carmosina, né, centenária, está ali na Severino Vieira.
Sim, sim.
Para a gente poder ver como é que o governo buscar uma parceria para a gente preservar aquela história.
Já fomos lá.
Já está sinalizado? Já, olha
já
que
tá
notícia
sinalizado,
boa.
Já, sim, já fomos lá, mas existe um período que nós temos que respeitar, né? O luto no terreiro, ele é um tempo maior, tem o seu tempo, né? E assim que eles reiniciarem os trabalhos, nós vamos reiniciar as tratativas.
De primeira no Tropa aí a notícia, tá vendo?
É mesmo, porque
olha que legal.
Depois que sabe que Ratinho Menezes, nosso parceiro.
Um abraço, bacana, Ratinho. Aí.
Ele ama vocês.
Copiou nossa ideia.
Foi solicitação também.
Eu conheço a sensibilidade de Ana Leite, por isso que eu toquei nesse assunto, mas não sabia, te confesso, não sabia de nada.
Nós conversamos,
a gente conversou.
Ninguém sabia, porque eu pensei em lançar na época que fossem retomadas as
Cleiton, né? Quando da morte de Carmosina.
Logo em seguida, no dia do velório de Carmosina, a gente falava disso com o Cleiton, né? Nosso amigo Cleiton da Polícia Civil. E a gente falava, pô, não vamos cometer o mesmo erro que aconteceu com o pai Pedro, de não preservar a história, né?
Ele até foi tombado,
o terreiro
de Pai Pedro, mas não foi preservado.
Não preservado, né? Justamente.
Então, assim, de Carmosina a gente já tem que ter outro cuidado. É por isso que a gente fala em planejamento, porque o terreiro de Pai Pedro foi tombado e não houve nenhum planejamento para sua preservação. Eu acompanhei, né, os filhos indo à Fundação Cultural na época, solicitar, e primeiro erroneamente eles achavam que o tombamento já vinculava uma reforma. Aí até entender que não, que era outro processo, Demorou, enfim, e aí aconteceu...
A família dificultou.
A família não dificultou, mas não, os caminhos não foram percorridos para que a reforma acontecesse. Então, agora, com essa...
O Carmosina está sendo diferente.
É diferente. Então,
mandar um abraço à mãe Conceição, a Cíntia, né? Mãe Cíntia, neta de Carmô. Todo mundo engajado aí para a gente manter viva essa história bonita de Carmosina aqui em Ilhéus.
Com certeza. E falando em terreiro, eu quero também ressaltar aqui como esse trabalho da Faculdade de Ilhéus, como esse trabalho do curso de arquitetura e urbanismo funciona bem na prática. Porque o memorial, um Zoton Bicineto aqui em cima, de mãe Ilza Mucalê, Marinho Rodrigues.
Alô, Marinho Rodrigues. Alô, de Lazenze.
Mestre Neido de Lazenze. E todos os irmãos. 14 Gilson. Filhos, né?
Tem um bocado, viu?
vamos pecar, por não dizer todos os
mãe Ilza, uma cheia.
É uma família que mora no meu coração. Toda ela, toda. Então, os estudantes do curso de arquitetura e urbanismo, logo durante a pandemia, já para o final, eles foram ao Tombensi, fizeram dezenas de entrevistas com os mais velhos, com a mãe Ilza, com os filhos da casa, mas com os mais velhos do terreiro, para saber como foi o uso, como foi a convivência, a vivência dentro daquele espaço enquanto era a Capela de Senhora Santana, que foi construída por Mãe Roxa, né, de 72, 73, por aí. Então, depois disso, eles fizeram todo o mapeamento de danos, toda uma correção, porque havia muita coisa que precisava trocar do telhado, queda de telhado, essas coisas que a Vanessa sabe melhor que eu. Eu conheço de casa velha, vou falando os nomes que os pedreiros me dizem. Então, e funcionou. Criou-se o projeto,
né?
O projeto foi apresentado várias vezes à comunidade, dentro do barracão, para que todo mundo opinasse. Não, essa cor não é boa, não combina. Nós queremos grade branca, nós queremos... Aí quais são as ervas que vão ser plantadas? Que tipo de árvore pode ser plantada ali? Que tem que ser, tem que ser as árvores sagradas. Então, tudo isso foi discutido com, além de mãe Ilza, Marinho e os filhos, a comunidade dos Carilhos. E o projeto foi entregue, pronto, com orçamento. Marinho, com sua equipe...
Marinho Rodrigues,
com sua equipe competente, conseguiu captar recurso e hoje o memorial é uma realidade que ficou fechado durante a pandemia e por isso, né, muitas avarias aconteceram. Agora não, ele está reformado, está lá servindo desde o dia 20 de junho, ele está aberto e aberto ao público e é mais um equipamento, né? Meu Deus, desculpe aí, ouvintes, eu não sabia que estava...
É seu Marinho,
não é de Mário, é que vai... É o responsável que vai montar os... as tendas para os alunos.
Então ele está pedindo aluno, está ouvindo o nosso programa.
Com certeza.
Secretária Narleide, eu vi falar durante a entrevista o tempo todo, Faculdade de Ilhéus, qual a parceria da Faculdade de Ilhéus? Onde entra a Faculdade de Ilhéus aí para ajudar nesse evento?
Nossa, com todo o material humano possível. E assim, professores, coordenadora do curso de arquitetura se dedicou, os professores se dedicaram, os estudantes estão, eles são de monitoria a chegar em casa com a mão toda suja de tinta, como a minha chegou. Uhum. Então, assim, eles estão muito empenhados nisso, acho que foi um grande ganho para ambas as partes. E entre a Secretaria de Cultura, né, a Prefeitura Municipal, e a Faculdade de Ilhéus, quem ganha é a cidade.
A cidade ganha.
A cidade ganha, a cidade vai ter noção do que está acontecendo lá dentro, dos estudos maravilhosos, dos projetos maravilhosos, intervenções urbanas, tem alguma coisa aqui acontecendo.
Agora é Vanessa. Vanessa está ligando para a secretária da Alô, Vanessa. Um alô para Vanessa.
Alô, Vanessa. Alô, Vanessa, você está ao vivo na Tropa de Elite.
Vanessa Gedeon, inclusive tem um evento aí do Agosto Lilás fechando.
Exatamente.
Né?
Que também vai confluir no último dia do nosso evento lá, do dia 28, é o último dia na Catedral. E no dia 29, nossa pretensão é ir para o Rio do Engenho terminar lá.
Olha, isso é incrível.
Que louco, porque patrimônio não está no centro da cidade. Ilhéus, que vocês conhecem,
tem uma história
nós temos patrimônio nos distritos. Que eu vou visitar e eu fico parada. Assim,
aquelas estações, né?
E trem, eu fico parada.
E
eu fico
tudo
parada. Todo mundo resolveu me chamar e eu não estou conseguindo diminuir aqui o volume. Às vezes eu fico parada assim durante algum tempo, olhando, observando como se construiu em uma área tão distante. Né? Edificações maravilhosas, castelos. E recentemente eu fui na Fazenda Almada e vi uma hidrelétrica que está abandonada, né? Já também né, do 19, do início do 20, que eu fiquei encantada, assim, tinha uma hidrelétrica aqui. É, claro que é pequena, né? Mas não é hidrelétrica. E aí, do outro lado, Castelo Novo. Você atravessa,
aquele
é Castelo Novo.
Castelo lindo lá no Rio do Braço, Rio né? Foi cenário da novela. Ponte de Ferro ali.
Banco do Pedro.
Banco do Pedro. Realmente, eu tenho um pouco de história.
Você lembra aquela igreja que tem Aritaguá?
Sim.
Lá no seu Rubens.
Sim.
Aquela igreja está caindo, está desabando.
Eu recebi muitas fotos, vídeos. E assim, no nosso projeto de trilhas da cultura, o próximo lugar a ser visitado é Aritaguá. Nós já tivemos em repartimento também que tem a Igreja de Senhora da Conceição, que já comecei a parceria com a Faculdade de Ilhéus
para
criarmos um projeto de extensão, irmos a repartimento, fazer a medição, porque ela é muito pequena. E aí é encontrarmos parceiros para fazer essa reforma, essa restauração. Mas, assim, estamos atentos também à área rural, que é riquíssima. E precisamos divulgar, porque tem muita gente que chegou a Ilhéus agora, sei lá, 20, 30 anos.
Não conhece
a área rural.
Essa riqueza.
Né? Muitas pessoas que já se consideram ilhenses, como Vanessa,
sim.
Já não foram à área rural, não é possível uma coisa dessa. E assim, dessa forma, nós vamos, além de melhorar vamos falar assim a palavra, o trato urbano, né? Aqui da nossa sede, que é linda, histórica, nós também vamos trabalhar a área rural e, dessa forma, fazer um mapeamento do município de Ilhéus, do patrimônio histórico edificado, o material, e do patrimônio histórico imaterial. Então, para fazer um mapeamento como esse, numa área de extensão tão grande, é preciso uma equipe, é preciso planejamento, é preciso que vários profissionais de diferentes áreas, né? Porque é multicultural. Então, de diferentes áreas possam participar. E é essa a nossa intenção. E aí, falando de muitas pessoas, eu vou aqui falar uma coisinha para vocês que vão gostar demais.
Passa aí, já estamos aqui com o horário já estourado.
Eu sempre estouro o horário da Gabriela FM. Meu prefeito
e
deixa.
E enquanto a Ana Leide busca essa informação, quero só reforçar que é isso, o papel do curso, né, da instituição de ensino é dar essas devolutivas para a sociedade, devolutivas efetivas, né, como os projetos que a gente desenvolve junto com... por exemplo, o terreiro, né, que deu essa devolutiva e esse projeto ele foi executado e foi possível manter essa memória, né, essa história, essa cultura, esse patrimônio. A gente desenvolve trabalhos também para o patrimônio imaterial, que é a história, que é a história contada. E o papel da faculdade, do curso, é justamente dar essa devolutiva para a sociedade, e a gente faz isso de diversas formas, né? Através de projetos, através de estudos com os bairros, a gente desenvolve também estudos que são feitos em bairros do município e sugere ali intervenções para melhorar aquela praça, para melhorar aquele trecho ali, para que as pessoas possam utilizar da melhor forma. Então,
que bacana,
a gente tem sempre feito
vamos
essas...
Tem que marcar parte 2 dessa entrevista.
Vamos, vamos sim. Por favor. Eu quero lembrar aqui, Ellen, eu apareço aqui como convidada na página do evento, porque vou fazer parte hoje à tarde, 16 horas, de uma mesa que vai tratar desse planejamento para vivermos os 500 anos da Capitania Hereditária de Ilhéus. Né? Então, apareço eu. Zé Nasal é nosso convidado.
Abração!
Ave Maria! Aí sim, tem conhecimento. E Zé Nasal, junto com Maria do Socorro Mendonça, é potência!
Nossa, que trio esse hoje, viu? Comprometidos com Ilhéus.
Não, é Zé Nasal e Socorro, eu acho que a mesa deles é amanhã, né?
Amanhã?
Eles vão falar sobre o futuro, sobre o plano diretor, enfim. Aí hoje comigo temos o professor Dr. Ernesto de Carvalho também. É, hoje à noite na mesa, a mesa que vai acontecer às 19 horas, o professor Marcelo Henrique Dias, o professor Walter Morales, né, a UESC junto conosco. Além disso, hoje comigo também tem Ramayana Vagem.
Também tem história.
Então, assim, para discutir esse planejamento que nós precisamos urgente implementar para as comemorações dos 500 anos, que não só é um planejamento para comemorar 500 anos da capitania, para preparar a cidade para fazer 500 anos. Né? E além disso, as professoras da Faculdade de Ilhéus...
Eu vou te dar um nome de presente, de um historiador, um cara que sabe e conhece Ilhéus.
Oba.
Libério Menezes.
Ah, sim, claro. E professor Walter Morales também, eu falei, a professora Melissa Góes, foi minha aluna querida e agora estou aprendendo muito com ela, isso que é bom. A coordenadora do curso, a Ana Sueli Zerbini, e uma outra professora que é muito conhecida nossa, carinho e coração ali, Marilene Lapa.
Também, né? Figuraça.
Então, assim, ontem na mesa, na composição da mesa institucional, nós tivemos o professor
Almi, que é diretor
Milanese, exatamente. Milanese. Mas tivemos também o presidente do Conselho Municipal de Cultura. Então, temos um Conselho Municipal de Cultura atuante. Olha como as coisas mudam. A partir do momento que o Conselho começou a atuar, as coisas começaram a mudar. Né? Então, além da Secretaria de Cultura sendo representada por mim, que também representei a gestão, né? O conselho estava lá representado, além do professor Ernesto e da professora Ana Zerbini. Então, maravilhoso.
Agora, né?
Hoje, 16 horas, roda de conversa sobre os 500 anos.
Começa a exposição.
Vamos começar.
Vamos lá.
13 horas, começam as exposições dos trabalhos dos alunos. 16 horas, uma roda de conversa maravilhosa aí sobre os 500 anos. Padre Edson também foi convidado para falar desse circuito religioso.
Padre Edson, na torcida
dessa
restauração.
Bom dia, Padre Edson.
Aí,
padre. Isso.
Vamos trazer o padre aqui no
Vamos, tempo. Vamos sim.
Seja madrinha desse convite.
Tá
viu?
Bom, serei. Às 19 horas, a conferência se chama...
Nós vamos ter a mesa, né, que é a cidade e suas leituras, para a gente discutir... Continuar com essa discussão sobre Ilhéus, sobre esse olhar que nós precisamos ter e temos sobre essa cidade, né? Então vai ser um momento de discussão muito importante nessa linha aí que o fórum se propõe para que a gente possa... E aí nessa mesa, os convidados que a Ana Arleide já falou, professor Marcelo Henrique, professor Walter, professora Melissa... E vai ser um momento, assim, de muito aprendizado.
Com certeza. Amanhã, 13 horas, novamente, exposição. Mas, às 14 horas, está sendo oferecida uma oficina pela professora Melissa, né? E, 16 horas, outra roda de conversa. 19 horas, a última mesa.
Ampla programação aí. Tudo isso no Salão Nobre da Catedral de São Sebastião. Isso. Um abraço, essa entrevista vai estar disponível no podcast da Gabi daqui a pouquinho.
Ótimo.
Professora, as considerações finais, professor. O tempo está estourado, professor. Não vai ter recreio hoje, viu?
Vamos só agradecer rapidamente e pedir para que os ouvintes acessem o nosso Instagram, o Instagram do Fórum, né? Que aí lá no Instagram é iFórum Cidade, vocês podem buscar dessa forma na barra ali de pesquisa, vai aparecer o Instagram do Fórum. Na bio tem o link para a página do evento. É importante dizer rapidamente que o evento é gratuito, tá? Então todos estão convidados, façam sua inscrição. Na página do evento, mas também podem fazer a inscrição lá presencialmente. E a programação está incrível. No Instagram e na página vocês encontram toda a programação lá disponível, os convidados e todas as informações.
E aqueles que puderem levar um brinquedo, estamos aceitando brinquedos para depois fazer essa distribuição.
E as crianças vêm aí, né?
As
crianças
exatamente.
Vão agradecer. Um abraço, Ana Rede,
obrigada,
professora Vanessa.
Gente. Muito obrigada, pessoal. Bom
Vamos
dia.
Fazer essa foto bacana aí. Organiza isso aí, seu repórter Mario Santos, Língua Afiada. E no próximo evento aí, vamos colocar o Libério Menezes para estar inserido aí. Um camarada também que conhece muito de Léo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acabou! Tamo de volta.
Tropa de Elite.
Voltamos pra dar tchau já, viu? Agradecer a audiência e a sua paciência. E que sucesso essa entrevista, hein, repórter do povo.
Acabou. O tempo estourou. Forte abraço a todos. Acabou o milho, acabou a pipoca. Até amanhã, se Deus assim os permitir.
Será que ele trouxe pedaços de bolo pra gente? Dona Titina mandou? Ele bolo ontem, aniversário do Renatinho, bad boy, e aí, viu? Amanhã sextou com Tropa de Elite a partir das 6, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, João Autopeças, Planeta Doces e TZ Max. Vem aí o filho da Dona Titina, Renatinho, bad boy, na Supermanha da Gabi, e o encontro marcado. Valeu, Leos, valeu, Bahia!
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.